Começa agora o Aventurando. X marks the spot. Seu podcast de jogos analógicos, falando de RPGs, board games e card games. Apresentação: Rafael Amon.
Saudações, pessoa que quer pegar a mochila e singrar o espaço, porque hoje vamos falar de Traveller RPG e eu trouxe aqui o nosso especialista que está trazendo esse grande RPG para o Brasil, Tchelo Pascon, simplesmente o maior canal de RPG brasileiro. Eu sou mega fã, tamo junto. Tchelo, como é que você tá?
Bom demais, obrigado demais pelo convite, cara. Nossa, tô muito feliz de estar aqui de novo, gosto muito desse papo aqui com você e dessa audiência maravilhosa.
É, porque a gente tem hoje um bom motivo para trocar ideia. A galera que talvez não esteja ligado, estava aí dentro de uma caverna nesses últimos meses. Tá rolando a campanha do financiamento coletivo para o Traveller RPG, que a RPG Planet está trazendo, a campanha para trazer ele para o Brasil. E hoje a gente vai aqui passar um pouquinho de qual que é a ideia do jogo, qual que é a pegada. Às vezes alguém não conheceu esse sistema, pode não ter ouvido falar ou não tem a ideia de qual é uma possível diferenciação dele para outros sistemas de ficção científica. Então a gente vai por esse caminho.
Show!
De cara, eu vou trazer aqui a Baila, para quem não está sabendo do Traveller RPG, que ele é simplesmente o primeiríssimo RPG de sci-fi que a gente teve publicado. A primeira edição dele é de 1977. Foi um marco, né? Porque a gente só tinha os RPGs vindo com aquela temática de fantasia, puxado pelo D&D e os miniature war games, né? E o Traveller rompe boas barreiras, trazendo regras novas, modos de jogos diferentes, tanto que ele, depois do lançamento, ele ganha a premiação do Ennis. Se não me engano, ele ganha o Ennis de melhor regra.
É o Origins, né?
O Origins Awards de melhor regra.
Ele é o concurso do Origins, ele nem pode mais concorrer. Ele tem, tipo, todos os prêmios máximos lá. Desde os anos 90, ele já não participa mais de tão premiado que ele foi.
É, eu, por exemplo, eu lembro que eu tive uma leve experiência com o primeiro Traveller de nem jogar, porque eu era moleque, minha galera jogava GURPS, e aí o Traveller que a gente conheceu da primeira edição era o livro completamente em inglês, A gente não fazia a menor ideia do que estava escrito ali, e a gente ficava vendo a galera mais velha, que na época universitária e tal, do condomínio onde eu morava. Um deles, uma vez, não era nem do meu condomínio, ele é um dos caras que era da mesa dele, apareceu lá no condomínio com ele com esse livro, e aí, pô, é aquela molecada nova, né, vendo um livro novo em inglês e tal, que a gente não sabia o que era. Aí ele deu aquela de: não, isso não é pra vocês, não, esse livro aqui, ó,
isso aqui é muito avançado,
isso aqui, o personagem pode morrer na criação de personagem. A gente, que isso? Como assim? Que brutalidade é essa?
Exatamente, e você sabe que esse sistema de criação de personagens, acho que é um dos marcos do Traveller, é uma das coisas que fizeram ele ser assim, muito reconhecido. Tem até camisetas, assim, tipo: eu sobrevivi à criação de personagem de Traveller, porque tinha a chance de você de fato morrer, né? Na edição atual da Mongoose Publishing, né, que eles chamam de Mongoose Traveller, né, isso foi amenizado, né? Você não morre mais na criação de personagem, mas você pode se machucar. Você pode começar o jogo já com dívida no hospital porque você teve que arrumar sua coluna, sabe? Mas tem uma opção de jogo que tá no Traveller Companion, que é um outro, é um suplemento de Traveller já dessa edição atual, que permite você voltar no passado e ter a chance de fato morrer na criação de personagem. E isso tudo porque a criação de personagem é um jogo, né, em Traveller. Acho que isso que ele diferencia muito ele dos outros RPGs, né? Você tem uma sessão zero, que hoje em dia é comum falar. Na época eles já promoviam uma sessão zero antes desse termo existir, né? E a sessão zero de Traveller não é só bate-papo e vai encontrar ali ganchos de aventura entre os personagens. Ele é um jogo em si. a criação de personagens ela é obrigatoriamente coletiva.
É.
Quer dizer, obrigatoriamente dentro, né? Se você não puder fazer coletiva, não tem problema não ser, mas é, digamos que a experiência é, verdadeira, full, ali, completa de Traveler, passa primeiro por uma criação de personagens coletiva, que é uma festa, cara. É uma é. Experiência é muito incrível.
Ela já brilha, porque na criação coletiva, você já vai criando vínculo com o personagem dos outros.
Isso.
E no sistema dele, é, ele vai fazendo. Ele vai começando por fases de 4 em 4 anos, né? Seu personagem começa com 18 anos, e aí ele vai fazendo arcos de 4 anos na vida dele.
Cara, é exatamente assim. Você vai passando por esses períodos aí, essas temporadas, né, de 4 anos. E é tão interessante que é bem comum, por causa da empolgação, a galera começar o jogo de Traveler, todo mundo já tá idoso. De tanto tempo que você passou ali é, nesse processo de criação de ficha, indo passando essas temporadas de 4 em 4 anos. Mas ele é feito pra meio que obrigar você a eventualmente desistir da sua carreira anterior, das coisas que você montou pra sua vida, e partir pra vida como um viajante do espaço. Ele meio que vai é, dentro da própria mecânica, te empurrando pra fora do ninho pra você começar a sua aventura. E isso pode acontecer de várias formas diferentes. E quanto mais tempo você arrisca uma vida comum, maior é a chance de acontecer alguma coisa durante a criação do seu personagem que te obriga a mudar de vida. Vou dar um exemplo aqui. É, na última vez que a gente fez fichas de personagem, um dos jogadores quis ser um militar, né? E ele fez academia militar, foi um dos melhores ali da faculdade e tudo mais. Entrou pra infantaria, é, fazendo aquele piloto de tanque, assim, sabe? De infantaria.
Nossa,
aham. E aí, rolando as tabelas de criação de personagem, ele foi ganhando várias perícias ligadas a militar, né? Armas de fogo, tal, táticas militares. Ele foi ganhando essas perícias e tudo mais, foi se empolgando. Só que, é, de tempos em tempos, você tem que rolar umas tabelas que acontecem alguns eventos, né? E uma tabela que ele rolou, né, que ele, digamos, falhou num teste, teve que rolar numa tabela ruim. Quando ele rolou nessa tabela ruim, deu que pintou um escândalo de corrupção dentro do exército.
Nossa!
E aí, o jogo, além de te dar, digamos assim, o limão, ele permite com que você faça a limonada.
Uhum.
Porque aí ele fala assim, ó, tem um escândalo de corrupção. Você quer ser realmente corrupto ou você quer ser, tipo,
injustiçado.
Ou injustiçado, exatamente. Você quer ser, tipo, inocente que foi pego no meio do escândalo, ou você quer ser um cara realmente que foi corrupto e tudo mais. Aí, beleza. Aí, digamos que, no caso, o jogador escolheu ser inocente, mas que tava no embrólio ali, e isso acaba fazendo ele ser demitido do exército. Mas, aí, quando ele escolheu ser inocente, tem a opção dele, tipo, colaborar com a polícia, tá ligado?
Uhum.
E aí, o outro jogador é um agente da polícia, entendeu? Ele fala assim, pô, já que seu personagem entrou como agente da polícia, tá aqui uma oportunidade de ouro pra gente conectar esses dois personagens. E aí é feita a conexão dessa forma como um brainstorm, né? Só que também mecânica, porque quando você conecta a sua história com a história de outro personagem, os dois imediatamente ganham uma perícia ligada a essa conexão. Não precisa ser a mesma perícia, mas eles ganham uma perícia bônus. E aí normalmente está ligado a como foi feita essa conexão. Então digamos que esse cara tava no meio de um escândalo de corrupção dentro do exército, de desvio de armas, uma coisa horrorosa. Ele descobriu, o pelotão dele inteiro foi demitido, mas ele foi o whistleblower ali e passou todas as informações ali para um agente da polícia, digamos, da inteligência, tipo uma CIA do espaço, passou todas as informações, só que o general tava envolvido e mandou uns assassinos matarem você e o agente da polícia. Daí vocês conseguem fugir numa nave, trocando tiro e tudo mais. Aí pronto, um cara ganhou pilotagem de nave e outro ganhou habilidade de tiro por causa dessa cena de fuga dos dois. Tá vendo como você já vai construindo uma história, uma relação, e ao mesmo tempo preenchendo sua ficha com as estatísticas dos bonecos, né? Criando a bonecagem, as estatísticas dos personagens ali. É, meio que ao mesmo tempo, então é muito empolgante, cara, porque você vai achando formas de ficar mais forte aí, o seu personagem na criação de personagem, e o jogo vai te brindando com essas oportunidades de conexões. No final, você termina com a ficha pronta e pronto para a primeira sessão, sem precisar nem ficar relembrando muito, já tá tudo conectado, entendeu?
É, a galera já sai com a ficha pronta, com a nave, com o background. Eu acho isso muito interessante, porque eu lembro quando eu fui jogar o meu primeiro RPG de ficção científica, eu tive uma dificuldade muito maior do que quando eu fui jogar fantasia medieval. Eu tinha muito mais referência de fantasia, de filme, de Caverna do Dragão e tudo mais dentro da infância do que fazer um personagem pra fantasia, pra um sci-fi mesmo, né? Tipo, não um sci-fantasy ou um space opera, tipo um Star Wars da vida, mas jogar uma parada que fosse puxado mais pra ficção científica, assim, eu tinha uma dificuldade. E esse sistema que eles têm de criação de personagem é muito legal, porque é pela mecânica do jogo, então você já tá jogando, não é uma sessão zero, que é só aquele bate-papo, aquele combinado, eu vou pensar no meu background, porque quando é uma sessão zero mais solta, independente do gênero em si, tem aquele cara que pensa o background de 20 páginas, que no background do cara ele já deveria ser...
É uma trilogia, né?
É, o cara é level 10, né? Tudo que ele fez no background dele não é level 1.
Matei 30 reis e um dragão.
E tem o jogador da amnésia.
O da amnésia.
É 8 e 80, sempre tem. O Traveler, ele tira esse problema que pode vir aparecer na mesa, e ele de forma mecânica você já vai jogando a criação do teu personagem, que bem na verdade é você tá jogando a criação do grupo, né?
Exato,
formando o grupo, é muito legal.
Muito, muito legal. E é bom o mestre acompanhar, óbvio, né, pra ver isso se formando, porque... Eu diria que a sessão zero até o pontapé inicial para o mestre começar a preparar a campanha a partir dela. Porque aí você cria, digamos assim, durante a criação de personagem, podem surgir rivais e inimigos organicamente durante a criação. E aí o mestre, pô, vai marcar para a semana que vem ou para o dia seguinte o jogo, espera para ver como é que ficaram os personagens, pega esses rivais, esses inimigos que surgiram aí organicamente, e aliados, contatos também, e monta a história ali do que vai rolar, aquela não diria roteiro, né, mas aquela preparação dele ali, já colocando esses caras como importantes na história do grupo, para aquele background do grupo ser realmente a força motora da campanha toda, entendeu? E de uma forma geral, a criação de personagem, ela tende sempre a você estar um grupo de aventureiros numa nave e normalmente desesperados por dinheiro. Essa que é a parada. Que meio que te obriga a navegar pelos planetas, explorar e procurar formas de renda. Então, ele é tipo um boleto simulator também, assim. Você começa devendo. É basicamente isso. Você começa tendo que pagar as prestações da nave que vocês estão. E isso é uma parte muito interessante do jogo, que ela é opcional. Mas se você tem um grupo de jogadores que gosta de se debruçar...
Nesse gerenciamento de recursos.
Em gerenciamento de recursos. Inclusive, tem um capítulo no livro que ele recomenda o mestre deixar na mão dos jogadores e nem olhar. Falar, isso aqui, ó, é um capítulo para os seus jogadores brincarem entre uma sessão e outra de planejar coisas para a nave. E aí, eles têm, por exemplo, um capítulo inteiro sobre mercado dentro do universo. Preços de commodities, e você pode fazer especulação, você pode tipo comprar uma commodity
num lugar mais barato e levar
para o outro, e aí tem o risco de você se dar bem nisso ou ficar no 0 a 0 e tudo mais. Tem toda a tabela ali de preços de mercadorias típicas que aparecem nos mundos e as chances de você encontrar um comprador, um vendedor. Aí abrem-se as oportunidades de você, por exemplo, ir para um mundo onde algum tipo de mercadoria proibida, e você faz tipo um contrabando. Pô, eu quero ganhar uma grana boa aqui, tô ficando liso.
Ou vender no mercado negro.
Eu vou levar pra esse planeta aqui que armas são proibidas, vou levar escondido, muqueado, um monte de arma laser aqui, porque eu tenho um contato lá de um cara que compra pra uma rebelião que tá sendo formada contra o governo. Você pode, e isso surge naturalmente nas tabelas, e você pode se arriscar a fazer isso, com o risco de dar um xablau gigante ali. Mas assim, a pressão por você sempre tirar uma grana extra é constante no jogo, porque você nunca tem dinheiro certinho pra pagar a prestação da nave. Sempre vem todo mês um boleto salgado, e se você fizer só o basicão, pô, eu vou fazer só frete aqui de um, lugar tranquilo pro outro, nunca dá.
Não é o suficiente.
Nunca é o suficiente. Você sempre tem que se enfiar em alguma enrascada para conseguir uma graninha a mais, pra poder investir na sua nave, comprar uma torre laser ali, pra passar por um território que tem piratas, pô, ali você nem vai se você não tiver uma arma laser. Só que a arma custa tanto e tal, você precisa fazer. Então, essa parte administrativa tá 100% disponível pros jogadores, você já dá na mão deles e deixa eles brincarem. E outra coisa, você pensar, pô, eu preciso de um Excel pra jogar esse jogo? Não, isso é 100% opcional, assim, você não precisa nem folhear isso se não for sua praia. Né, porque o sistema em si é bem simples, cara. É um sistema de rolar 2D6, somar o seu atributo e o seu skill e tentar tirar um 8 ou mais. É isso o sistema, tá ligado?
É muito simples.
É muito simples. Me lembra um pouco o que o Tio Nitro fez com o 2D dele, o sistema 2D.
É verdade.
É bem parecido com o sistema do Tio Nitro, que é feito para ser modular também, nessa mesma pegada. Então ele é bem similar a isso. E ele tem algumas regras muito interessantes. Por exemplo, se você falhar por um, porque essa dificuldade 8 é a dificuldade padrão, assim, mas você pode aumentar ou diminuir ela de acordo com a situação. Mas digamos que você está numa dificuldade padrão e você tirou um 7, tem uma regra que é a regra de negociar um sucesso com o mestre. É igual você pedir para um professor, quando você ficou de recuperação ali, ou não passou de ano por causa de 1%, um ponto, e você vai lá chorar para o professor. Tem essa regra também para o jogador chorar pro mestre. Se você falhar alguma coisa por um, você tá permitido pela regra a chorar pro mestre. E a negociação tem que ser, cara, o mestre pode considerar isso um sucesso, contanto que tenha algum sacrifício pessoal do seu personagem, que pode ser ele levar...
abrir mão de alguma coisa.
Você tem que abrir mão de alguma coisa. Pode ser que um item importante quebra, você toma um dano que pode ser grande, pode ser perigoso, ou sei lá, você fica mal na fita com algum contato seu e perde esse contato. Alguma coisa você tem que sacrificar para transformar um 7 num 8 para ter o sucesso. Então, tem muitas assim, opções de rulings assim, pro mestre, que é muito, muito legal.
Pô, muito bacana, cara. E o Traveler, ele, quando nasce, a gente falou, né, dessa rolagem básica dele, de ser 2D6 mais o bônus do atributo, mais o
bônus
penalidade, ou bônus da skill, né, porque a skill, por padrão, ela é menos 3. Se você não for treinado, você
o
tem
leigo...
um de 3. Como leigo.
Isso é. O leigo sempre vai ter menos 3. Então, se você tentar mexer num computador, você não sabe nada, a chance de você falhar é gigante. Então,
o treino é pra te dar zero. É pra você não
zero.
Ser penalizado.
Exato. E aí você tem o seguinte: tem uma skill que chama Jack of All Trades, que é tipo polivalência, ou pau pra toda obra, assim. Eu não sei direito como a gente vai traduzir ainda. Eu acho que vai ser polivalência. Em que, se você pegar essa skill, você diminui esse menos 3 para todas as suas skills que você não é treinado. Ele cai para menos 2. Se você pegar ele de novo, ele cai para menos 1. E essa skill aí, essa perícia, é uma das mais procuradas aí pelos jogadores. Ela é difícil. Ela é difícil de cair.
Inclusive, o Traveler, ele é... Se não me engano, é o primeiro RPG baseado em skills, né, em perícias. Foi o que deu, abriu o caminho para Vampiro... depois pro GURPS, por exemplo. Inclusive, Traveler tem a versão Traveler de GURPS, tem o GURPS
tem.
Traveler, né?
É um dos legados dele, né? Um dos legados dele é sistema de perícias. Você joga um RPG com um sistema de perícias, Call of Cthulhu, Vampiro, vários de sci-fi, cyberpunk e tudo mais, com certeza o Traveler foi, tipo, digamos, a coluna sobre a qual esses outros RPGs cresceram ali, né, o tronco dessa árvore. Então, realmente ele é muito pioneiro em várias coisas, e ele é um sistema que é interessante você ver como ele é hoje, como ele era em 1977. O core mechanic dele, a mecânica básica dele, não mudou. Ele nasceu muito bem nascido. Essa mecânica que eu falei de rolar os 2D6 foi o que foi implementado logo em 1977. O que mudou das edições dos anos 70 para cá foi muito mais a apresentação das regras, e também algumas regras de viagem espacial, em que nos anos 70 as pessoas tinham mais tempo. O dia tinha mais de 24 horas nos anos 70. O dia tinha 130 horas, porque as pessoas tinham tempo
de
fazer cálculo.
Os finais de semana duravam meses, né?
Meses. Férias era 5 anos. Então, tinha muitas regras assim que exigiam um cálculo matemático mesmo, para você saltar de um planeta para outro, tinha equações que você tinha que fazer. Aí tipo, essa matemática foi simplificado para ser gamificada, uhum, de um jeito que jogadores modernos entendam, e ficou super mais simples do que isso agora, né? Então não tem. A única coisa que foi removida da primeira edição foi esses mergulhos muito sci-fi na matemática que assustam os jogadores, né? Mas a galera das antigas adora ainda e ainda usa. Mas você não precisa, né, ser um professor de cálculo para poder fazer qualquer coisa. Agora está 100% modernizado para você simplesmente pegar e jogar sem precisar se preocupar com esse tipo de coisa, né? Mas como ele nasceu muito bem nascido, a mecânica básica ali dos 2D6 permanece até hoje. Eles só acrescentaram também uma coisa que eu gostei, talvez influenciados pelo D&D quinta edição, mas eu posso estar enganado, eles colocaram um sistema de vantagem e desvantagem.
Ah, de dar um dado a mais, né?
Isso.
Na vantagem você usar os dois D6 melhores e na desvantagem você usar os dois D6 mais baixos.
Cara, isso te ajuda a mestrar muito, porque aí você não precisa nem mexer na dificuldade base. Você pode fixar no 8 a dificuldade base. Pô, se o cara tá usando um equipamento bom, em vez de rolar 2D6, o cara rola ali 3D6 e tira o menor. Pronto, tá resolvido, você não precisa nem se preocupar. E isso deu uma dinâmica muito boa pra edição atual. Esse sisteminha de vantagem e desvantagem é muito massa. E também outras mudanças assim foram nas fichas de veículos também, né? As fichas de veículos também foram bem mais simplificadas. Tinha muita informação que era quase que um card de super trunfo, assim, que você não precisava ter aquilo para jogar. Agora só ficou o que é realmente útil para o jogo, de informações nas naves e veículos, que tem umas fichazinhas próprias, assim, que são bem interessantes. E acho que o jogo brilha muito nisso, né? Enquanto ele é robusto, de opções para você, de equipamentos, implantes cibernéticos,
armamento, comprar os equipamentos, como você falou, é muito legal.
É muito gostoso, cara. A gente fez uma sessão de compras na live, eu falei, não, vou deixar vocês comprando aí, porque a galera pirou nos equipamentos, foram, cara, comprando qualquer drogas de melhoria de reflexos, implantes cibernéticos, modificações em arma. Dá pra você, tipo, não só comprar arma, você pode comprar arma, comprar a munição especial que perfura a armadura, comprar o laserzinho de mira pra melhorar. Então dá pra você, tipo, fazer minuciosamente, quase como fosse um jogo tipo Dark Souls, que tem aqueles equipamentos que você vai...
Que um interage com o outro,
interage com
outro, sinergia que melhora aqui pra build que você pensou.
Isso, dá pra você ir muito profundo nisso, se você quiser. Essa que é a magia, né? Se você quiser. Se você quiser ser completamente rules light, porra, funciona perfeitamente também.
E eu acho que isso é um outro ponto que eu vejo muito positivo pro Traveler, e que na origem dele, no nascimento dele, já foi pensado assim, que ele já é criado para ser um sistema genérico de sci-fi.
Isso.
É isso que você falou. Você pode usar ele para fazer uma campanha de um sci-fi mais militarizado, um Star Trooper com tropas estelares, né, da vida. Você pode usar ele para fazer um Star Trek, uma parada mais científica. Vamos interagir com civilizações e tudo mais. Tanto que, por exemplo, uma parte que eu gosto muito é quando chegam os combates de nave.
Uhum.
E até tem no vídeo que vocês gravaram pro financiamento, você explicando, tipo, cada tripulante que tá na nave, ele vai assumir o seu posto, ele vai ter sua função. Não é aquilo, eu tô pilotando, eu vou pilotar a nave e eu vou decidir quem atacar e o resto cruza o braço.
Uhum. Não, é tipo aquela coisa de envolver todo mundo mesmo, cara. O piloto, ele é só mais um no meio daquela baixaria toda. Ele tem que posicionar a nave dele ou ofensivamente, né, colocando os atiradores num ponto legal, ou tentar desviar de mísseis, alguma coisa assim. Os outros jogadores podem ir para as torres de canhão para tentar atacar quem tá vindo para cima deles. O engenheiro pode ficar, tipo, manuseando os pontos de energia para dar mais ou menos energia para alguma parte da nave. A pessoa de comunicação pode tentar hackear o comunicador do inimigo para tentar prever o que, que eles estão planejando ou obstruir as comunicações deles. Você pode ter a galera brucutu que simplesmente sai na porrada, invade a nave do outro e entra dando tiro lá dentro, dando porrada em quem estiver lá dentro. E isso tudo assim, 100% cinemático, assim, uma coisa muito doida. E também simplificada, né? Porque se você tá fazendo um combate espacial, você tá trabalhando com distâncias que são impossíveis de replicar numa mesa de madeira na sua casa, né?
Imagina, você vai ter... sendo um papel de caderno, num quadriculado, num papel hexagonal, e você não, aqui são 5 anos-luz, não sei quantos quilômetros.
Primeiro que você tá trabalhando com um ambiente full 3D, que já é difícil de replicar. E as distâncias são essas, uma nave pode estar 4 quilômetros de você, a outra tá a 50 mil quilômetros, e elas estão engajadas em combate mesmo assim, sabe? Então eles usam um sistema simplificado de distâncias, que é tipo... Uma nave entre outra tá ou perto, ou adjacente, ou perto, ou média distância, longa distância, ou extremamente distante. Essas são as medidas. Então, as armas têm essas distâncias lúdicas, assim, né? Ah, esse canhão acerta até média distância, esse míssil vai até longa distância, mas se você tentar expandir a distância dela, você tem uma penalidade, alguma coisa assim. E você pode se aproximar do seu alvo a uma medida de distância por... velocidade do seu motor, aí você vai ver o seu motor lá na sua ficha, meu motor é 3, ele é muito rápido, eu consigo chegar até 3 medidas de distância dessa nave aqui, ou fugir dela a 3 medidas de distância. Então uma forma legal de fazer, e é uma coisa que a gente está até oferecendo no nosso financiamento coletivo, é usar um mapa radar, que é um mapa de combate espacial, em que a sua nave é o centro do radar, a sua nave fica parada, entendeu?
E aí você vê os outros, né? A distância isso. Que tá de você. Você
vai mexendo só na legal. Distância dos outros, como se o seu radar estivesse ali captando a presença de naves inimigas ali. E aí você consegue, cara, simplesinho ali, mexer a distância que você tá. Então, se você se aproximou de um caça inimigo, você move o caça para pro centro da mesa. Se ele tá se afastando de você, você só afasta do centro da mesa, e isso simplifica muito as coisas, deixa tudo no teatro da mente ali, funcionando perfeitamente.
Pô, muito maneiro, cara. E no teu feeling, você vê o Traveller como um jogo pra, naquela pegada mais galera que curte campanha, aventuras mais longas, ou para quem curte o one shot, ele também não decepciona. Nesse ponto, como é que você vê o Traveller?
Cara, ele funciona muito bem para one shot, mas ele brilha para a campanha. A campanha é onde é a morada dele, é onde você vai ter as melhores experiências, e no formato em que ele é feito, já pensando em longas histórias. Ele funciona muito bem para uma coisa episódica. Ele já tem uma estrutura, inclusive episódica, de que se você quiser só viver as aventuras, você pode deixar no modo automático a administração de nave, aquelas coisas todas, porque eles fazem ciclos de mês, de 4 semanas, né, que seria o mês. Então, como é que isso funciona? As viagens, os saltos no espaço, né, a velocidade acima da velocidade da luz, que é feito através ali de tipo uma dimensão pocket, assim, que você cria para aparecer do outro lado, como se fosse aquele buraco de minhoca. Não importa a distância que você tá viajando, essas viagens duram uma semana. Essa viagem dura uma semana. E a distância que você viaja é a velocidade do seu motor. Então, se eu tenho um motor salto 3, em uma semana eu consigo ir até 3 parsecs de distância. E aí você tem aquele mapa hexagonal bonitinho, você consegue ver, pô, até 3 aqui de distância, isso aqui levou uma semana. Beleza. Aí, então, se você quer viajar para uma coisa mais longe, talvez dure 2 semanas viajando, tá? Nesse período, é o período de atividades, tipo melhorar suas skills, treinamento, aquelas coisas. E aí, nenhum motor tem muita gasolina, digamos assim, muito combustível, para aguentar muito mais que isso. Você é obrigado a parar depois de um tempo. Então, uma vez por mês, você vai ter que parar
em algum lugar um reabastecimento, alguma manutenção.
Isso, e é aí que rola as aventuras em planetas, né? Sem contar combate espacial que pode acontecer. Então ele é feito para você ter esses ciclos de episódios mensais. Tipo, jogamos essa sessão, a próxima sessão vai ser fatos que ocorreram daqui a um mês em outro planeta, que você pode já deixar planejado se você quiser uma campanha rápida que não tenha muito de administração de nave, essas coisas.
É, ele é feito, tipo, já pensado nisso. O Flash Gordon da vida, né? O Flash Gordon era sempre uma aventura dele.
Sempre uma aventura. Então você sempre tem um motivo para ter que parar. Mas explorar o espaço distante, sem ter, digamos, postos de gasolina pelo caminho, também é possível, mas para isso você precisa encontrar gigantes gasosas, né, aqueles planetas tipo Júpiter, uhum, para você fazer um voo, entrar na atmosfera e colher o hidrogênio daquele planeta. E aí você tem que ter tipo uma usina dentro da sua nave que transforma esse hidrogênio em combustível refinado. E aí, pronto, você pode continuar a sua viagem, mas mesmo assim tem que ter essa cena de você chegar num planeta, descer até a atmosfera, tem que ter sempre alguma coisa interessante acontecendo. E aí as viagens em deep space, em lugares não catalogados, assim, aí vai bem na linha do Star Trek, né, cara? Aqueles uhum. episódios de você encontrando mundos diferentes.
Civilizações nunca antes vistas.
Isso. E aí você tem até uma parada de níveis de tecnologia, né? Que eles vão datar, acho que vai de 0 acho que a 15. De 0 a 6 aí são, digamos, planetas primitivos, né? Uhum. Pessoas que têm ali desde a idade das pedras desde a idade da pedra até, digamos, a Revolução Industrial, basicamente. Aí ali do 7, 8, 9, você já tá ali na Revolução Industrial, pré-industrial e já pré-espacial, que seria o nosso planeta Terra. A gente já tá no, digamos, pré-espacial, que a gente já consegue explorar o nosso próprio sistema uhum. solar, mas não consegue ir além disso. Então a gente tá na Terra entre nível tecnológico ali, entre o 7 e o 8, mais ou menos. E aí vamos pro 9, 10, 11, que aí já são civilizações que sabem construir naves com capacidade de salto, uhum. né? E aí vai até o 15. O 15 você já tá num nível de, cara, que você pode viajar nas descrições, porque ali você já tá no nível de tecnologia que a realidade já é do jeito que você imaginou.
Já é império intergaláctico, isso, já é super seres, já é
super seres. Você já pode ter, cara, seres feitos, tipo, inteligência artificial, que é impossível de distinguir de humanos e tudo mais. Você pode ir pro lado aí da science fiction, tipo 2001, uma Odisseia no Espaço total, que aí você vai encontrar seres alienígenas, uma tecnologia que você nem entende, outras dimensões, aí você pode, cara, arrepiar, entendeu? Mas assim, tudo isso pode conviver junto, porque é diferente de um Star Wars, por exemplo, que não importa qual planeta eles vão, meio que a galera tem sempre a mesma tecnologia, né? Você chega num planeta em Star Wars, salvo algumas exceções, você vai ter os blasters ali de laser, umas naves que saem da atmosfera, meio que todo mundo tá de acordo que essa é a tecnologia vigente. No Trevor, não. Você pode pousar num planeta e ter a coroação de um rei, e você chega, tipo, a corte do Rei Arthur, tá lá no meio. Só que são, tipo, um Rei Arthur alienígena, tá ligado? Uh-huh. Assim, você vê um Rei Arthur com os tentáculos, assim, pô, você chegou na baixa idade média ali num planeta
os caras descobrindo bronze.
Descobrindo bronze e vendo vocês como deuses. Caraca, vocês vieram das estrelas, não sei o quê. Dá pra você fazer esse tipo de... Ou chegar num planeta dinossauro, né, cara? Fazer uma aventura pulp em que a sua nave
cai. Perdido, né?
Uhum. Sua nave bate, sei lá, num planeta ali, você tem que fazer um pouso de emergência num planeta com os alienígenas, tipo dinossauro, você tem que achar uma fonte de energia pra reabastecer, fazer alguma coisa assim. Aí, pô, aí você tem que conviver com esses monstros, com os itens que vocês têm na nave, tipo survival, dá pra fazer. E fica uma campanha muito legal assim também. Ou então, cara, pô, você encontrou uns alienígenas que têm armas impossíveis e coisas impossíveis mas por sorte são pacíficos e, pô, telepatas. Aliás, tem psionismo também, tem regras pra psionismo. E psionismo é uma parada bem legal, porque dentro do lore ele já é feito pra ser uma coisa rara. Porque dentro do lore de Traveler, que não é necessário você seguir, que, como você disse, ele serve como um RPG genérico de ficção científica, mas ele tem um cenário próprio que, se você quiser seguir, você pode seguir, que é o cenário do universo cartografado. Espaço cartografado é o nome oficial dele, em que você tem o terceiro império da humanidade. E esse terceiro império, ele proíbe completamente o psionismo. Então, o psionico, ele é visto como um fora da lei, ele tem que ficar escondido e tal. Então, isso é meio que vampira máscara, assim. Você uhum. não pode sair soltando seus poderes, não. O psionico, ele é meio que regrado através de coisas dentro do mundo, entendeu? Então, quanto mais você usar seu opcionismo, maior a chance de você atrair agentes do Império.
É quase uma seita, né?
É uma seita, uma parada proibida. E, digamos, a grande rivalidade do Terceiro Império é com um povo que chama Zodani, que é uma sociedade perfeita de psiônicos, que são pacíficos, mas que é tipo como se fosse o mundo prometido. Uhum. Então tem muita missão que, sei lá, se você fizer um amigo psiônico, ele provavelmente vai querer uma carona e pedir pra você levar eles pra esse outro império aí, Zodani, pra ser tipo um asilo pra essa pessoa, entendeu? Então tem essa parada dentro do lore do mundo que faz com que o psionismo seja raro ou perigoso, que é muito legal.
Maneiro. E nessa jornada aí, como é que funciona a evolução do personagem? Uhum. Ela é linear, ela tem também os esquemas de níveis, você começa, por exemplo, no nível 1 e vai até algum nível, como é que é?
Não. Escala ele não tem, o poder ele do não personagem. Tem XP, ele não tem XP, ele não tem nível. É, mas tem algumas regras opcionais para XP, mas não é o core do jogo. Você evolui seu personagem nos momentos em viagem em que você pode fisicamente treinar as habilidades, usar aquelas fitas holográficas ali, instrutivas, uh-huh. Telecurso 2000, treinamento. Você tem que achar essas fitas, né? Não é toda nave que tem um banco de dados absurdamente incrível, você tem que achar e aí você passa, e aí tem as regras de estudo. É, uma perícia que você não tem nada, que você é completamente leigo, pra você aprender a chegar ao zero, nível zero dela, que como você falou, você começa com -3 ali, você pode saltar do -3 a 0 com 8 semanas de estudo. E aí, no final dessas 8 semanas, você tem que fazer um teste de educação, que é a sua capacidade de estudo, né? O quão bem você sabe estudar. E aí, se você passar nesse teste de educação, você vai do -3 pro 0. E aí, para você melhorar dali, fica um pouquinho mais rápido. Mas essas 8 semanas não quer dizer que você vai ficar durante o jogo esperando passar essas 8 semanas. Não, isso vai acontecer porque para você de um ponto de aventura para outro, leva semanas.
Essas semanas passando. Uhum.
Então, pô, se de uma sessão de jogo para outra você já vai para um lugar longe, já vai dar essas 8 semanas. Você já fala, pô, nesse período eu fiquei estudando aqui no Danger Room aqui da nave, tipo X-Men, que estudando táticas de combate. Beleza, passou esse tempo, pum, faz o teste. Se você passar, você ganhou. É, então ele funciona assim, você planejar. Tem uma parte na ficha que é tipo a sua trilha de conhecimento, uhum. Em que você marca quantas semanas de treinamento você tem feito para cada uma das daquelas skills. E o mestre pode dar uma colher de chá, por exemplo, se você é leigo e por sorte tem sucesso numa coisa, ele pode considerar que aquilo é equivalente a 2 semanas de estudo, entendeu? E já colocar, já coloca 2 semanas de estudo aí que você, cara, acertou um tiro de pistola e você nem sabia recarregar a arma.
Na prática você aprendeu... A manipular aquilo ali.
Isso, exatamente. Então, no livro básico é assim, mas esse jogo, ele. Essa linha do Traveler, o que ela mais te traz é a opção. E por isso que você, se você for ver no site da Mongoose, a quantidade de suplementos de Traveler que tem já tá na casa das centenas. Pra
Nossa,
edição atual.
Que assim, maneiro.
É uma quantidade violenta de suplementos. Então. Alguma coisa que você sentiu falta por algum motivo, você vai achar num suplemento.
Uhum.
Pô, eu gosto mais de XP. Pô, tem no Companion, tem um sistema de XP. Pô, eu gosto de sci-fi, mas eu gosto de mech. Eu gosto de piloto de robô, não gosto de nave. Tem um suplemento pra você ser piloto de mech, tá ligado? Então, assim, tudo que for de sci-fi, tudo, cara, o jogo comporta, se não no core dele, em algum suplemento você vai achar. Então, essa que é a pegada deles mesmo, assim, é ser... O palpa toda a obra de sci-fi mesmo, assim. Então é bruto.
E muito bom você ter falado dos suplementos do Traveler, que aí eu vou te perguntar agora, fazer um gancho com a campanha, do financiamento coletivo, que tá no ar agora. A meta básica principal dele é para trazer que materiais do Traveler? E como que já tem aí pensado para essa linha que vocês estão... Pelo menos agora no financiamento coletivo, na meta básica, o que está previsto?
No financiamento agora, a gente está trazendo o Core Rule Book, né, o livro base, que é a capa dura. A gente está trazendo 4 aventuras e o escudo do mestre, digamos assim. É. O escudo do árbitro, né, que é o nome que eles usam, é árbitro. Né? Então, esse é o material que a gente está trazendo e também a gente está confeccionando aquele mapa de combate espacial que a gente está fazendo aqui internamente, e também os dados especiais, tá? Tá no planejamento trazer os suplementos já da versão mais atualizada da segunda edição. A gente não está trazendo ainda nesse financiamento, porque eles são livros de capa dura também, até maiores em dimensão do que o livro base. Caramba. E aí, para não ficar com a meta muito grande e dificultar, né, esses suplementos maiores, por exemplo, High Guard, que é esse suplemento aqui, que é só...
É um livrão.
Esse aqui é livrão, ele é maior do que o livro base. E isso aqui é só de nave... Só ficha de naves espaciais diferentes.
Que maneiro.
E, incluindo a categoria de naves que eles chamam Capital Ships. Você encontra ali, que é aquelas naves que cabem, cara, tipo 50 mil pessoas dentro. Que você coloniza um planeta inteiro com a galera toda congeladinha ali dentro.
Uhum.
Você encontra nesse suplemento aqui, que é o High Guard. Mas tanto o High Guard contra... como Central Supply Catalog, que é um só de equipamentos, esses aqui vão para uma segunda etapa da nossa cobertura dessa linha aqui, da nossa licença da linha de Traveler. Não deu para trazer ainda, porque eles são caros de se fazer e a gente não quer encarecer muito esse primeiro financiamento. Mas nada impede da gente também, muito em breve, já lançar eles primeiro em PDF para a galera começar a curtir esse material, para depois, com uma base já estabelecida de jogadores, a gente falar pra galera, bora fazer uma pré-venda, então, do capa dura, porque eles são numeradinhos, cara, livro numerado com um númerozinho na lombar, é um problema pro colecionador, ele vai querer o físico, né?
É verdade.
Então, a gente pode, no futuro, lançar em PDF esses suplementos e depois fazer as pré-vendas pros físicos, pra galera ter numeradinho nas lombadas ali, todos os livros básicos aí do jogo.
E os dados personalizados, eles estão disponíveis como add-on, né? Se a galera quiser já pegar no financiamento e adquirir o livro com os dados, que são D6, você pode jogar com D6 normal, padrão que você tem, até D6 de War funciona, mas se você quiser ter o D6zinho caprichado do Traveler, ele também está disponível como add-on.
Exato, exato. Esse D6, ele não é, digamos, do Traveler, ele é do RPG Planet. Porque ele tem o nosso mascote, que é o dragãozinho, né? O Fear, nosso mascote, em versão futurista. Numa das faces dele ali.
Nossa, que maneiro.
É o dragãozinho com tipo um óculos de realidade aumentada, assim, como um dos lados. Então, ele serve pra qualquer jogo sci-fi que você queira. Mas ele tem a cara do Traveler, inclusive a mesma paleta de cores aí do Traveler, pra você usar nos seus jogos sci-fi, né? Essa que foi a pegada aí, que a galera gostou muito, umas fotos dos dados aí. A galera ficou bem feliz e tá pegando os
vídeo de apresentação, assim, dá pra ter uma ideia que é realmente um dado caprichado. Porque,
caprichado.
Assim, a gente já viu dado personalizado, que é aquele dado que você rola 5 vezes e o número já vai apagando, já vai sumindo.
Não, esses são perolizados, cortados a laser e pintados já, bonitinho, com aquela distância legal do número pra você poder ler, né? Uhum. Eu acho legal o dado decorado, mas eu tenho bronca dos dados que são tão decorados que quando você joga na mesa é difícil você...
que número caiu.
Você não consegue ver a tempo ali que número caiu de tão detalhado que ele é. Esse não, esse dado que a gente tá criando, ele tem um equilíbrio perfeito de estilo e usabilidade, assim, que foi uma coisa que a gente bateu nessa tecla pra fazer e ficou animal, cara.
Pô, que maneiro. E a meta de vocês é, fechou o financiamento coletivo, como é que vocês estão planejando a entrega do material, quando que um apoiador já sai jogando, já pode montar mesa?
Ó, a data que a gente colocou pra entrega do material físico é novembro. Novembro pode parecer distante, mas a gente vai antecipar os PDFs. Os PDFs vão chegar primeiro, só o físico vai vir em novembro, porque a gente é uma operação, digamos, a gente está operando uma nave gigante com dois pilotos, assim, entendeu? A gente faz tudo, eu e a Lina, com todo o capricho do mundo, com 3 revisões por livro, mas com a paixão nossa, entendeu? A gente não tem uma equipe muito grande. Então, eu diria que a gente é uma editora meio boutique, entendeu? Uhum. É uma editora que vai te entregar um negócio com uma qualidade até superior, mas que isso vai levar um pouco de tempo, né? A gente pede essa paciência para as pessoas que, cara, A gente quer que o livro fique na sua mão e que ele dure, que você jogue com ele por muito, muito tempo. A gente não quer fazer uma coisa produzida em massa que vai dissolver na sua mesa depois de alguns usos. A gente quer um negócio de qualidade altíssima e com um texto fluido, com, sabe, nada de tradução de chat GPT, nada de coisa mal escrita, cara. Coisa com 3 revisões pra sair lindo. E, inclusive, a gente vai antecipar o PDF até pra galera ajudar a gente a encontrar qualquer tipo de errinho.
É, fazer aquele catapiolho.
E catapiolho, até assim, o PDF já vai vir lindão, né? A gente não vai deixar a galera editar por nós, não é nisso. Mas sempre sobra uma coisinha ou outra que dá pra melhorar. Ou isso aqui ficou explicado de um jeito meio esquisito, dá pra melhorar o texto aqui. A gente consegue a tempo de ter o físico em novembro, achar qualquer coisinha ali que dê pra melhorar no PDF, né? Então esse é o nosso plano.
É, cara, para financiamento coletivo, novembro é perto pra caramba.
Ah, novembro o tempo, é logo, cara, ali. Novembro vai chegar muito rápido, rápido demais. Né?
A galera, financiamento coletivo, tanto aqui quanto na gringa, o cara tá acostumado com um ano e pouco, às vezes, porque é aquilo, né? O processo de você, mesmo sendo um livro que ele já tá pronto lá fora, mas você fazer uma versão nacional, de traduzir, de você revisar e ter que mexer na diagramação, porque o tamanho do texto muda, fica diferente.
Isso.
Até ter, encontrar fornecedor aqui, onde você vai produzir, aí muda custo. Cara, é um trampo gigantesco.
É um trampo, cara.
Que às vezes a galera que tá entrando no financiamento coletivo nem faz ideia, né? Mas é muita coisa. E como você falou,
para assim, duas
pessoas, pô.
É um rolê, cara. Mas só para vocês saberem, não é só porque é só em novembro que a gente já não começou. A gente já terminou a tradução, inclusive. A gente contratou um tradutor, cara, que já fez livro para a Companhia das Letras, um cara profissa e que joga RPG. Essa foi a parada. Ele é um tradutor, o Davi Lehmann, que ele, cara, já traduziu muita ficção, muita fantasia, principalmente. E ele já jogou com a gente, inclusive D&D, uma época. Então a gente pegou um cara que é nerd, já entende do Paranauê, mas que trabalha com grandes editoras. Então, e ele já terminou, cara, esses caras profissa termina muito rápido, e com uma qualidade absurda, né? Então já tá traduzido, agora a gente tá naquele processo de preparação de texto e a primeira revisão muito em breve. Então, mesmo sem o financiamento ter batido ainda, a gente já tá trabalhando para ter a melhor qualidade possível em novembro, para chegar lindo em novembro.
Pô, sensacional. Então, com certeza vai dar certo. Para você que tá assistindo aqui, o link do financiamento coletivo tá aqui embaixo. Não dá mole, não espera chegar perto do final, senão pode dar um mole de esquecer. Já vai lá, já faz o apoio. E, Tielo, obrigado por você ter aceitado o convite. A gente, pô, eu falei, fazendo a gente gravar rapidinho. A gente já tá chegando aqui em 50 minutos de gravação. Já
passou voando,
bicho. Vai voando. É impressionante, bicho. Vai voando. E te agradecer e abrir o espaço agora pra você deixar os recados finais, o que você quiser falar pra galera. A casa é sua.
Valeu, cara. Não, tá dado o recado. É só entrar lá no Catarse, pessoal. catarse.me/traveler, se você gostou de qualquer coisa que a gente falou aqui. Mas se você tiver dúvidas, cara, quiser saber mais, pode procurar a gente nas redes sociais. No Twitter é @RPGPlanet, no Instagram é @RPG_planet. E aí, cara, você tá com alguma dúvida? Pô, esse jogo comporta o estilo que eu quero? Dá pra fazer isso ou isso, aquilo? Ou não entendi muito bem criação de personagem? Você tem um exemplo? Manda mensagem que a gente troca uma ideia também por lá, antes de você decidir se você quer, se o Traveler é pra você ou não. Troca uma ideia com a gente, cara, estamos 100% abertos para trocar essa ideia aí, tanto no Twitter quanto aí no Instagram ou até no YouTube, onde você encontrar a gente.
E se quiser ver a mesa de Traveler, tem mesa de Traveler rolando lá no RPG
Planet. Tá rolando, toda quinta-feira, 8 da noite, tá tendo uma mini campanha aí de Traveler que tá muito massa. Eles estão chegando numa parte da campanha em que vai provavelmente ter um barata voa dentro de uma danceteria futurista. Então vai ser aquela cena de mesa com drinks violetas sendo jogado pra trás, alienígenas de 4 braços metralhando pra todo lado. A gente tá chegando nessa cena que pra mim vai ser o ponto alto da campanha.
Aquela banda lá de alienígena, né? Com cara
aquela azul, banda de jazz alienígena.
Porra.
Isso, estamos chegando aí bem nessa parte aí. Tá pra ter tá culminando num combate aí, numa parada contra um grande rival aí do grupo. E eu deixei a última sessão o cardápio de equipamentos disponível para os jogadores para eles se prepararem. E eles estão indo armados até os dentes para esse encontro aí nessa danceteria. Então, quinta-feira, 8 da noite, vai ter já a nossa próxima sessão. E você pode acompanhar os replays também, porque eu sei que esse podcast sai na sexta, vai ter acontecido ontem essa cena aí, dá para procurar ali no RPG Planet como é que foi e passar a acompanhar toda a quinta ao vivo, se você quiser e se você curtiu.
É isso, tamo junto, brigadão, Cielo. Você que tá assistindo, tá ouvindo a gente, obrigado, vai lá, não esquece de conferir. A gente precisa ter Traveler aqui, é um jogaço, vai ser excelente ter esse jogo na estante. Valeu, gente, tamo junto.
Valeu, Ramon.
Valeu.